Vamos dar início à nossa reunião. Quero alertar que esta reunião, porque temos um convidado, uma personalidade especial para a audiência, Dr. Pedro Valente da Silva, diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, é objeto de gravação em áudio e vídeo. Começo assim por dar as boas-vindas ao Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Dr. Pedro Valente da Silva, que tenho o gosto de conhecer há alguns anos pelas funções que desempenhei no Parlamento Europeu e que tive a oportunidade de testemunhar a forma empenhada e a forma muito proativa com que tem desempenhado a direção do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. E gostaria de, nesta ocasião, dizer que o estreitamento das relações deste Gabinete e deste Parlamento Nacional, Assembleia da República, tem sido uma relação muito estreita, muito frutuosa, muito produtiva, e não temos dúvidas que vai continuar assim no futuro. Por isso, tendo em pano de fundo que esta audiência tem a ver exatamente com esta metodologia de trabalho que pretende cada vez mais estreitar e aprofundar estas relações interparlamentares, dou a palavra ao Dr. Pedro Valente da Silva para uma intervenção inicial e depois, de feita essa intervenção inicial, os nossos ilustres deputados dos vários grupos parlamentares presentes nesta comissão terão o direito de o questionarem sobre o ponto e sobre a agenda que lhe foi adjudicada, digamos assim, e estou convencida que também não deixarão de lhe pôr algumas das questões da atualidade. Por isso, Dr. Pedro Valente da Silva, as boas-vindas a esta comissão e também os desejos e os votos de que tenham um 2016 muito frutuoso em termos institucionais e em termos europeus e também em termos pessoais. Passo-lhe então a palavra.
Ok. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras amáveis por parte da Sra. Presidente, que, como já referiu, tive o prazer de trabalhar em anteriores funções. Queria também saudar a deputada Edith Estrela, que está aqui presente, com a qual também tive o prazer de trabalhar enquanto estava colocado em Bruxelas e, designadamente, ainda na legislatura precedente. Queria também cumprimentar o Sr. Vice-Presidente. Enfim, provavelmente cometerei... Enfim, temos aqui várias caras que são conhecidas, algumas do Parlamento Europeu, outras de outras atividades, o Dr. Paulo Trigo Pereira, com o qual também tivemos a oportunidade de, enfim, noutras vestes, de colaborar, porque foi parte, pelo menos, de uma iniciativa que foi levada a cabo pelo Gabinete Europeu, salvo erro, já no algo distante ano de 2014, isso pouco tempo antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu. Enfim, a deputada Rubina, que na anterior vestes também de colaboradora da embaixadora, colaboradora, enfim, diplomata da Embaixada da República Federal Alemã, e enfim, pronto, e todos os restantes que já desempenharam, quer aqueles que desempenharam funções no Parlamento Europeu, quer em anteriores governos, e obviamente todos os outros que provavelmente admito que haja também estreantes nesta legislatura. Obviamente é uma tarefa algo desafiante. Eu começaria por explicar um pouco as funções e a composição e a natureza do Gabinete do Parlamento Europeu, porque obviamente admito que o Gabinete do Parlamento Europeu não seja propriamente muito conhecido e não é propriamente um exército. Eu posso vos dizer que nós somos 7 funcionários do Parlamento Europeu, que estão afetos, todos os 7 têm vínculo às instituições europeias. Os 7 têm todos nacionalidade portuguesa, embora não teria necessariamente que ser assim, mas uma vez que condição para desempenhar estas funções é obviamente ter o domínio da língua portuguesa, enfim, acabaram por ser escolhidos em variadas fases 7 nacionais portugueses. Eu cheguei ao Gabinete do Parlamento Europeu, fui nomeado após um concurso em fevereiro de 2013, antes disso trabalhei no Parlamento Europeu na área das relações externas, onde tive o prazer, enfim, de privar com a deputada Edith Estrela, porque era na altura membro da delegação para as relações com o Mercosul e tivemos o prazer de realizar algumas missões em conjunto, e conheci também a deputada Regina Bastos, que na altura desempenhava essas funções. Voltando ao gabinete, portanto, nós somos sete funcionários, temos um modesto orçamento de cerca de, à volta de 140 mil euros por ano, como podem calcular, não é propriamente uma fortuna. Orçamento esse que é decidido pela Direção-Geral de Comunicação com base num conjunto de critérios. Os critérios têm a ver com o número de deputados portugueses ao Parlamento Europeu, mas depois isso tem em conta o chamado coeficiente corretor, e que faz com que provavelmente gabinetes que têm, enfim, Estados-membros que têm mais ou menos o mesmo número de deputados acabem por ter um orçamento superior àquele que nós temos. Aliás, enfim, em termos de vencimentos, provavelmente também o saberão, os vencimentos dos funcionários que estão afetos a Portugal são indexados a esse mesmo coeficiente, o que faz com que sejam vencimentos inferiores aos que são pagos em Bruxelas, porque é estimado, bem ou mal, que o coeficiente do nível de vida em Portugal é inferior ao de Bruxelas. Enfim, isto é só um detalhe. Relativamente às nossas atividades, o gabinete, quando nasce, e daí talvez a designação de gabinete de informação, que a meu ver hoje em dia talvez seja uma designação que está, de certo modo, em desuso, uma vez que quando o gabinete nasce, e salvo erro, em 87, a sua principal função no âmbito da política de comunicação, que era então seguida pelo Parlamento Europeu, era no sentido de informar o cidadão comum, o cidadão em geral. Isto correspondeu, obviamente, a uma fase do processo de adesão de Portugal, uma fase, enfim, em que a disponibilidade de informação não estava à distância de um clique, como acontece hoje em dia, e progressivamente, e sobretudo desde a adoção do Tratado de Lisboa, houve uma mudança no sentido da política de comunicação. Como os seus deputados muito bem sabem, com o Tratado de Lisboa, o fecho de competência de co-legislação do Parlamento Europeu alargou-se substancialmente, e então foi estimado que o Parlamento Europeu deveria continuar a fazer uma política de informação cross-cutting, não é, de âmbito horizontal, mas que devia cada vez mais privilegiar aquilo que na gíria de Bruxelas é conhecido como stakeholders, ou enfim, em bom português, provavelmente partes interessadas. Isso ocupa grande parte do trabalho do Parlamento Europeu e, no fundo, como é que se consubstancia? Consubstancia-se na organização de eventos, que se revestem de variados formatos, mas que tem como objetivo fazer com que os deputados portugueses ao Parlamento Europeu possam trocar impressões com os stakeholders de variadas áreas. Por exemplo, pensemos na política do mar, nós organizamos um seminário no final do ano passado, juntamente com a Universidade do Algarve, e para o qual foram convidados os deputados portugueses que têm assento na respectiva Comissão das Pescas. Uma vez, isto é uma opção porque, como devem calcular, há também um fator distintivo nesta legislatura em que a representação dos deputados portugueses está distribuída por mais partidos do que geralmente acontecia. Ou seja, na atual legislatura temos 6 partidos que estão representados e temos um deputado independente, como sabem, foi eleito por um partido, entretanto, na altura era militante desse partido, tornou-se deputado independente, mas entretanto criou um partido em Portugal, o que faz com que, e pela própria experiência política que tem, é privilegiada uma abordagem temática, e normalmente são convidados, até porque a distribuição dos deputados portugueses pelas várias comissões assegura naturalmente um certo pluralismo político. A maior parte das comissões onde existem deputados portugueses, esses deputados representam, digamos, todos os partidos que têm assento nas famílias políticas europeias. Portanto, essa é uma política que tem sido desenvolvida pelo gabinete do Parlamento Europeu, digamos, à imagem dos restantes gabinetes, em que normalmente os debates são temáticos. Nós, o ano passado, enfim, organizamos, salvo erro, 13 eventos em que foram debatidos temas mais variados, desde o orçamento, desde a política do mar, desde a energia, desde, na altura, o plano Juncker. E, no fundo, o objetivo é que os deputados, sobretudo numa fase em que o procedimento legislativo ainda está pendente, ou seja, que seja na fase em que não há ainda relatório na respectiva comissão, o que por vezes é complicado, seja na fase em que já houve discussão na comissão e já há um projeto de relatório, mas ainda não, esse projeto de relatório não foi ainda levado ao pleno do Parlamento Europeu, no fundo, que estes deputados portugueses, que por vezes, e como também sabem, são relatores desses mesmos relatórios, aliás, há todo um conjunto de relatórios que foram aprovados, quer em legislaturas anteriores, quer na atual legislatura, e com bastante peso, seja a nível político, seja a nível de impacto económico, que tiveram como relatores deputados portugueses ao Parlamento Europeu, e no fundo é permitir que haja a possibilidade de trocarem impressões e que levem contributos dessas partes interessadas para o seu próprio trabalho. Isto liga-se também com um projeto que foi lançado pelo Parlamento Europeu no ano passado, um chamado projeto piloto, em que, de certo modo, institucionalizou-se aquilo que se chama um stakeholders dialogue, portanto, diálogo com partes interessadas. O que foi decidido é que cabe aos relatores, portanto, há uma seleção de vários temas, e cabe a esses mesmos relatores escolherem os Estados-membros onde vão. Nós, infelizmente, não obstante os esforços, na fase que teve lugar no ano passado, não conseguimos que nenhum desses relatores viessem em Portugal. Foi relançado esse projeto para o corrente ano e inclui, por exemplo, relatórios que têm a ver com aquele mecanismo de relocalização permanente de refugiados, por exemplo. Portanto, como sabem, a Comissão apresentou uma proposta legislativa há pouco tempo sobre este tema, e esse é um dos temas que vai estar no âmbito deste Stakeholders Dialogue. Nós manifestamos o interesse e a disponibilidade do Gabinete do Parlamento Europeu em que o relator viesse a Portugal, mas obviamente isso será uma decisão que dependerá do relator e, portanto, não temos capacidade de controlo nessa decisão individual. Outro tema que pensamos que poderia ser interessante que o respectivo relator viesse a Portugal contactar as partes interessadas tem a ver com o relatório que faz a análise da execução do chamado Fundo Europeu para a Globalização. Como sabem, Portugal beneficiou de algum financiamento no âmbito deste fundo, designadamente alguns casos que estavam ligados à indústria automóvel, à indústria têxtil, à indústria dos sapatos, e nós entendemos que seria interessante que o relator, que terá como função levar a cabo este relatório, pudesse vir a Portugal e consultar as partes interessadas. Agora, como devem calcular, grande parte dos Estados-membros já fizeram recurso a este fundo e, portanto, é humanamente impossível que o relator vá a todos os Estados-membros que beneficiaram deste fundo com vista a recolher contributos à elaboração do seu relatório. Portanto, isto digamos, uma das prioridades da atual política de comunicação do Parlamento Europeu, tem a ver com os stakeholders, com as partes interessadas. Paralelamente, há todo um conjunto de atividades em que a função clássica de informação tem reflexo imediato e que está ligada com as chamadas campanhas ligadas aos valores da União Europeia e valores, obviamente, que são partilhados pelo Parlamento Europeu. Os casos paradigmáticos são as celebrações do Dia Internacional da Mulher. Portanto, o Parlamento Europeu, à imagem de todos os seus congéneres, organiza todos os anos um evento público com partes interessadas e que tem como tema, o tema europeu do Ano Internacional. O tema que está na mesa para este ano tem a ver, mais uma vez, com as mulheres e digamos, no fenómeno das migrações e dos refugiados. Depois, há outro tema, obviamente, um tema incontornável, é o Dia da Europa. Este ano, como sabe, festejamos 30 anos da nossa adesão às então comunidades europeias e, normalmente, neste âmbito, o que fazemos é um evento público conjuntamente com a Comissão. Penso que é interessante esta sinergia, é interessante não apenas do ponto de vista político, mas também do nosso ponto de vista, também sob o prisma financeiro, porque a Comissão Europeia tem um orçamento, a representação da Comissão Europeia tem um orçamento bastante mais generoso que o nosso e, portanto, enfim, podemos obviamente fazer dois eventos distintos, mas penso que temos a ganhar se fizermos um evento em conjunto. Eu, enfim, falarei com o meu colega nos próximos tempos, de modo a escutar qual é, digamos, as instruções que eles receberam de Bruxelas, de modo, enfim, a festejar o Dia da Europa. Outra ação que nós levamos a cabo é também a promoção do Prémio Sakharov. Esta promoção do Prémio Sakharov, enfim, pode-se revestir de vários formatos. Nós este ano tivemos a possibilidade de trazer um premiado Sakharov, aliás, alguns dos presentes, designadamente a Sra. Presidente da Comissão e o Sr. Vice-Presidente, estiveram presentes numa reunião que nós organizamos há algum tempo com um premiado Sakharov que veio este ano. E depois há outra iniciativa que também, enfim, talvez não seja muito conhecida, mas que tem a ver com a promoção da cultura e da produção cinematográfica europeia, que são os Lux Film Days, ou Dias do Cinema Europeu. Nós organizamos todos os anos exibições dos três filmes que são finalistas. Portanto, estes filmes, há um conjunto de críticos que estabelece uma shortlist e que depois, tanto a função dos gabinetes é projetar estes filmes. Nós fizemos um esforço este ano, havia um dos filmes que versava sobre o fenómeno das migrações, que se chamava Mediterrânea, e nós fizemos um esforço grande no sentido de fazer a divulgação mais ampla e descentralizada destes filmes. Eu aproveito aqui para fazer a ponte com o facto de o gabinete, enfim, sobretudo desde que eu estou à frente do gabinete, tem levado a cabo uma política de descentralização das suas ações, ou seja, obviamente há ações que decorrem em Lisboa, mas, por exemplo, no ano passado nós realizamos eventos em Braga, em Coimbra, em Faro, no Porto, portanto há um objetivo de fazer uma descentralização, uma vez que obviamente há todo um conjunto de eventos que têm como objeto a temática europeia e que se deslocam e que têm lugar em Lisboa, o que é perfeitamente natural. O que fazemos também, mesmo quando se tratam de eventos que têm como principal destinatário os stakeholders, é desejável associar a comunidade académica e os jovens. E, portanto, normalmente estes eventos que têm natureza pública desenrolam-se em universidades. Isto leva-me também a chamar a atenção para o facto de, em Portugal, enfim, não é só em Portugal, vivermos uma situação um bocado paradoxal, porque, enfim, a geração que vai dos 15 aos 24 anos, isto com base nos barómetros que são feitos quer pela Comissão Europeia, quer para o Parlamento Europeu, é de todo aquela geração, enfim, não é novidade nenhuma, há quem a chame a geração Erasmus, é aquela geração que de facto mais se identifica com a Europa, com a cidadania europeia, mas depois, curiosamente, em termos de votação para as eleições para o Parlamento Europeu, não é de longe a faixa etária que mais participa nestas eleições, e, por exemplo, a faixa etária que mais participa é, digamos, a faixa etária daqueles que podemos designar como senior citizens, as pessoas a partir dos 55 anos. Portanto, há aqui que, curiosamente, tem uma perspectiva mais cética relativamente à integração europeia, mas acaba por ser, digamos assim, a faixa da população que mais participa nas eleições europeias. Não sei quanto tempo é que... Confesso que perdi um pouco, fui ameado.
Mas continuo, doutor.
Posso continuar? Em termos altas vertentes, que também são levadas a cabo pelo Parlamento Europeu e que têm a ver com as relações com a imprensa. O Parlamento Europeu, e voltando à sua composição, portanto, eu sou o chefe do gabinete, depois temos mais dois técnicos superiores, digamos assim, portanto temos uma colega que desempenha funções de técnica superior, temos uma conselheira de imprensa e depois também para vos mostrar um pouco a composição do gabinete, as restantes quatro pessoas desempenham fundamentalmente funções de natureza administrativa e financeira, porque há toda uma carga, digamos, burocrática de reportings do ponto de vista administrativo e financeiro, que não é negligenciável e que muitas vezes é aquilo que nós, enfim, obviamente para vós é um trabalho completamente, enfim, escuro, não é transparente, mas que nos ocupa bastante tempo. Em termos de relações com os parlamentos nacionais, o que se passou, e neste caso com a Assembleia da República, enfim, eu vim, portanto, para Portugal, regressei a Portugal em 2013, portanto acompanhei o final, digamos assim, da legislatura anterior, mas sei que houve uma prática por parte da Comissão de Assuntos Europeus, muitas vezes associada a outras comissões, de convidar deputados portugueses ao Parlamento Europeu para que possam vir a esta comissão e outras comissões, enfim, explicar ou os dossiers que estão diretamente sobre a sua tutela, no caso de serem relatores, por exemplo, ou dossiers que estão no âmbito das respectivas comissões. Eu lembro-me, por exemplo, de a deputada Elisa Ferreira ter-se deslocado aqui com alguma regularidade para explicar, enfim, para trocar impressões convosco, designadamente quando era relatora de temas ligados com o six-pack e com o semestre europeu. Eu penso que será uma prática, obviamente depende muitas vezes da própria disponibilidade dos deputados europeus, como sabem, têm atividades em Bruxelas e Estrasburgo e muitas vezes, em alguns dias, não tem muita disponibilidade para estar presentes aqui, mas isto é uma questão enfim, com antecedência, e penso que eles também têm interesse e alguma flexibilidade para provavelmente se deslocarem com maior assiduidade às comissões parlamentares da Assembleia da República e fazerem, enfim, aqui, explicarem um pouco, digamos, o state of play dos respectivos dossiers. Há outra área em que nós colaboramos com a Assembleia da República e que tem a ver com uma iniciativa anual que é conhecida pelo Parlamento dos Jovens. O Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, portanto, que tem, enfim, tem uma, no fundo é trazer as escolas secundárias, que vêm cá apresentar trabalhos sobre um tema que é escolhido pela Assembleia da República. E, digamos, paralelamente a essa iniciativa anual, portanto, há todo um procedimento de seleção das escolas, que é feito pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, mas também tem uma componente nas regiões autónomas. Há um protocolo entre nós e a Secretaria-Geral da Assembleia da República, no sentido de paralelo seja organizado um concurso e que essas mesmas escolas, as escolas que são selecionadas a vir aqui à ação plenária do Parlamento dos Jovens, caso o queiram, abordem igualmente esse tema sobre uma perspectiva europeia, ou seja, para além da perspectiva mais nacional, analisariam também a questão sobre uma perspectiva europeia. As escolas que participam, e depois isto há uma avaliação, quer dos trabalhos escritos, quer da própria apresentação dos trabalhos no âmbito desse Parlamento dos Jovens, o que nós fazemos, Gabinete do Parlamento Europeu, é asseguramos que pelo menos até o máximo de 3 dessas escolas possam participar no programa Euroscola, que é uma iniciativa do Parlamento Europeu e que permite que depois haja ações mensais em Estrasburgo e permite, portanto, que escolas secundárias de todos os Estados-membros façam, de certo modo, uma simulação do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Eu penso que isto é uma iniciativa simbólica, no sentido de, enfim, de aproximar os estudantes do ensino secundário dos temas europeus e que, obviamente, há aqui subvenções e que permite que eles possam, de certo modo, encontrar os seus homólogos dos restantes Estados-membros e que se crie aqui uma sinergia, que tenham uma experiência também de ir a Estrasburgo e, enfim, visitar o edifício, porque isto às vezes também tem o seu simbolismo, não é? Uma coisa é ver os edifícios mais ou menos cinzentos na televisão e outra coisa é vê-los em pleno funcionamento. Nós acabamos de fazer uma pequena revisão deste protocolo com a Assembleia da República, mas, portanto, é uma iniciativa que, da nossa parte, merece todo acolhimento e que esperamos que possa continuar. Assim, em termos imediatos, enfim, há a questão das relações com a imprensa. Nós também temos uma verba anual para convidar jornalistas para que vão ou a Bruxelas, portanto, no caso de Bruxelas, sobretudo, acompanhar o trabalho das comissões parlamentares, ou a Estrasburgo, portanto, seguir o trabalho da plenária. E, obviamente, no âmbito dessas deslocações da imprensa, são privilegiados e há sempre espaço para que os jornalistas tenham contacto com os deputados portugueses. Provavelmente também saberão que o Parlamento Europeu, isso aí, enfim, é um dossiê que é gerido centralmente em Bruxelas, mas o Parlamento Europeu tem uma política de subvenções anuais. Essas subvenções têm várias vertentes, mas essencialmente têm em vista a realização ou de iniciativas no âmbito da internet, ou da imprensa, ou de audiovisual, de modo a que se possa haver, por exemplo, programas que versem sobre as questões europeias. Há um programa que provavelmente todos conhecerão, portanto, que se chama Os Europeus, que é um programa semanal que passa na SIC Notícias e que tem uma subvenção, e tratando-se de uma subvenção, obviamente não cumpre integralmente os custos desse programa, mas é um programa que recebe uma subvenção do Parlamento Europeu e recebe também uma contribuição por parte da representação. Isso é um concurso anual, portanto, que é aberto normalmente em setembro. Candidatam-se, neste caso, os operadores de televisão, portanto, que há uma linha específica para audiovisual e eu constato com agrado que nos últimos anos tem havido várias candidaturas por parte de operadores de televisão portuguesa. Depois há um júri em Bruxelas que tem considerado que a proposta que tem sido, mais valiosa do ponto de vista do conteúdo tem sido a proposta que tem sido apresentada pela SIC e, portanto, daí a razão para que haja esta subvenção. Também há uma dessas linhas que apoia a realização de eventos, geralmente conferências, seminários. Infelizmente, e para mim é uma surpresa, não temos tido, por exemplo, na última linha orçamental, não houve candidatura, por exemplo, de nenhuma universidade portuguesa, o que é um bocado paradoxal. Enfim, isto é anunciado através do site do Parlamento Europeu. Nós fazemos sempre um comunicado de imprensa ou até mais, anunciando, obviamente, isto não há garantia, isto é um concurso, os projetos concorrem, há um bolo, concorrem projetos dos 28 Estados-membros, mas, de facto, no último concurso não houve uma única candidatura por parte de um centro de estudos europeu ou por parte de uma universidade que tenha apresentado uma candidatura a este. É óbvio que isto são timings apertados, e quer dizer, normalmente há cerca de 3 semanas para apresentar uma candidatura, Mas, enfim, isso é parte, nesse aspecto, como que há uma proatividade por parte dos órgãos da televisão e normalmente são apresentadas várias candidaturas, infelizmente da parte da academia e dos centros de investigação e de estudos, tal não tenha acontecido. Mas, enfim, isto não é essencialmente para que se façam estudos. Pode ser para que se façam estudos, mas depois isso tem de ter uma apresentação pública, designadamente uma conferência ou um seminário. E no âmbito do último concurso, infelizmente, não houve nenhuma candidatura por parte das academias e das universidades portuguesas. Eu, enfim, provavelmente nesta fase ficaria por aqui e, obviamente, estarei à vossa disposição para as perguntas que queiram eventualmente colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Diretor Pedro Valente da Silva, por esta explicação e intervenção inicial tão detalhada. Agora darei a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes para questionarem o Sr. Diretor na medida daquilo que entenderem. Começaríamos, como é da praxe, pelo partido, o maior partido da oposição. Tem a palavra o deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero também agradecer ao Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal a disponibilidade por ter vindo cá também estrear-se nesta legislatura aqui na Assembleia da República e agradecer-lhe também a exposição que fez. Só tinha duas ou três notas, perguntas que lhe queria fazer muito rápidas. Fiquei com a impressão pela sua exposição de que a ênfase que as representações nos Estados-membros do Parlamento Europeu colocam é sobretudo sobre as questões que o Parlamento Europeu, por assim dizer, já fechou, onde já houve debates, comissões, votações, relatórios. Parece-me que seria um ganho para toda a gente, para os cidadãos dos Estados-membros, mas para a própria instituição e provavelmente aqui também para nós na Comissão, que houvesse um equilíbrio maior, não só colocar ênfase, evidentemente, no trabalho que o Parlamento Europeu já fez e, portanto, no enquadramento legislativo global a que os cidadãos europeus estão sujeitos, mas também os debates que o Parlamento Europeu irá organizar no seu seio, nos grupos parlamentares, nas comissões, e alguns dos quais são urgentes. Em grande medida, o prestígio das instituições representativas, como aqui a nossa Assembleia da República, também depende de tornar os cidadãos conscientes de que esta instituição acompanha os debates que ocorrem na sociedade, que constituem as preocupações dos cidadãos. Por isso a minha pergunta seria, enfim, eu posso também ter tido aqui uma ideia errada da sua exposição, mas a minha pergunta era, a seu ver, qual é que é a lista, o elenco de temas que vão ao Parlamento Europeu nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, que, a seu ver, deviam ser objeto de um acompanhamento global europeu, mas também português, aqui para os cidadãos e também aqui para a nossa Comissão. Julguei que seria importante também obter a sua perspectiva sobre isso para também nos organizarmos aqui melhor e termos também uma ideia mais clara da sensibilidade de quem está no Parlamento Europeu. Uma pergunta de detalhe. Quando são organizados esses stakeholders dialogues, como é que é feito o processo de seleção dos stakeholders? Porque falou aqui de temas que são tão abrangentes. Falou em dois. Temos os refugiados, do Fundo Europeu de Globalização. São temas tão abrangentes que envolvem tantos, em abstrato, tantos stakeholders. Fiquei na dúvida, ou fiquei curioso para saber como é que eles são selecionados para depois organizar eventos, seminários, conversas, o que for. Aproveito também para lhe perguntar se nos pode dar mais algumas informações sobre qual é o plano de atividades para o gabinete aqui em Lisboa do Parlamento Europeu para o ano 2016. E julgo que a Comissão, todos os grupos parlamentares aqui representados, gostariam também de ter informação sobre isso. Não quero estar a falar por ninguém, usurpar o direito de palavra de ninguém, mas acho que falo por toda a gente, sem grande receio dessa usurpação. Por último, queria lhe fazer uma pergunta sobre um tema que esta Comissão vai ter de analisar em breve, esta Comissão e as restantes, os restantes Estados-membros, e que diz diretamente respeito ao Parlamento Europeu. Está em curso, está a circular uma proposta de reforma do ato que regula os procedimentos eleitorais e por aí adiante. E já há uma proposta concreta a circular, nós também vamos ter que nos pronunciar sobre ela. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre a pertinência dessa reforma, o tempo em que essa reforma agora é proposta, se chega tarde, se chega cedo demais, e qual é, a seu ver, o contributo dessa reforma, dessa proposta concreta que está em cima da mesa, que, a seu ver, valeria mais a pena discutir, ou acarinhar, ou até, quem sabe, repudiar, embora presumo que não vá aqui fazer uma intervenção de repúdio por nenhuma das propostas que estão em cima da mesa. Uma última pergunta muito rápida, que também foi suscitada pela sua intervenção, pela sua exposição, e que é esta. Se existem orientações, presumo que também gerais, claro, mas para uma das missões, pelo visto já foi central, agora não é a única, mas continua a ser importante nos gabinetes, nos Estados-membros do Parlamento Europeu, e que diz respeito à política de comunicação, em que medida é que essa política de comunicação foi alterada, se é que foi, gostaria de saber, mas em que medida é que foi alterada, se é que foi, no decurso dos resultados eleitorais de maio de 2014, as últimas eleições para o Parlamento Europeu. Na medida em que os resultados eleitorais de maio de 2014, entre outras coisas, revelaram-nos um engrossamento muito considerável das forças parlamentares no Parlamento Europeu, claro, de pendor eurocético ou até anti-europeísta, também não temos que ter medo das palavras, à extrema-esquerda e, sobretudo, à extrema-direita. Houve alguma mudança, algum aproveitamento na política de comunicação ou não houve qualquer alteração? E obrigado, era isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Edith Estrela. E queria fazer a advertência de que o Sr. Dr. Pedro Valente da Silva responderá em bloco a todas as questões que forem postas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra a Sra. Deputada Edith Estrela.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Dr. Pedro Valente, queria cumprimentá-lo. Eu vou ser muito breve, até porque vou ter de me ausentar, porque tenho de ir presidir à Comissão de Cultura, que começa daqui a pouco, mas não queria perder esta oportunidade, por um lado, para lhe dar as boas-vindas aqui ao Parlamento Europeu, agora, ao Parlamento Nacional, agora que estou do outro lado da mesa, digamos assim. Não é da democracia, é o mesmo lado. É o mesmo lado que é a democracia representativa, só geograficamente, é que é do outro lado. E agradecer-lhe a sua intervenção clara e conhecedora dos assuntos, que me apraz registar, comparativamente com uma experiência recente que tivemos aqui muito negativa da representante da Comissão Europeia. E, portanto, tenho de o felicitar por isso. Gostaria apenas, não lhe vou fazer nenhuma pergunta, mas gostaria de, a propósito daquilo que disse, também referir que o gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa também dá apoio à iniciativa, digamos, apoio logístico a iniciativas dos próprios deputados europeus. Promovem audições públicas, conferências, debates, e fazem também aí audiências, recebem aí os cidadãos que lhes pedem audiências. E acho que isso é também muito positivo, a disponibilidade desse espaço para esse efeito. Nesse âmbito tivemos a oportunidade de promover iniciativas muito interessantes. Eu própria, quando fui relatora sombra do novo regulamento da Proteção Civil, promovi lá uma audição pública. Na minha qualidade de relatora da licença de maternidade, não apenas lá, mas também aqui na Assembleia da República, nesse intercâmbio que referiu entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, tive a oportunidade de vir a convite da Subcomissão para a Igualdade, vir apresentar as linhas gerais do meu relatório de revisão da Diretiva da Licença de Maternidade. Também participei em várias outras iniciativas promovidas pelo Gabinete, até já no seu tempo, com a deputada Regina Bastos, fomos ao Porto, sobre os assuntos sociais e as questões do emprego, e nos debates do 8 de março, que também são os debates tradicionais promovidos pela representação do Parlamento Europeu. A propósito dos dias de cinema e do Prémio Lux, e isto, enfim, porque às vezes os deputados não têm tempo de atender a toda a informação que está à nossa volta, convém recordar que já houve um prémio, já houve um filme do Manuel de Oliveira que foi candidato aí ao Prémio Lux e que o próprio Manuel de Oliveira esteve presente na sessão em Estrasburgo quando foi a entrega desse prémio. Portanto, há de facto uma multiplicidade de atividades que são partilhadas, quer pelos Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, quer pela representação do Parlamento Europeu com a própria sociedade civil e também para, in loco, os convites que referiu, de levar pessoas, não apenas representantes da comunicação social e de diferentes atividades, também ao Parlamento Europeu para conhecer in loco o seu funcionamento e terem contacto com as instituições europeias. Portanto, é uma colaboração que considero desejável, profícua e que certamente vai continuar e aprofundar-se. Portanto, queria mais uma vez desejar-lhe as maiores felicidades e agradecer-lhe a sua vinda aqui à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Edith Estrela. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Vitalino Canas. Fica a aguardar que outros senhores deputados manifestem vontade de intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço também a presença do Dr. Pedro Valente da Silva. Presença essa que já de si é significativa e dá, de facto, relevo à relação entre o Parlamento Nacional e o Parlamento Europeu. Existe, como todos sabemos, uma certa tensão, por vezes, entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, tensão desnecessária e talvez inconveniente, porque, na verdade, aquilo que falta na Europa, aquilo que há mais na Europa não é certamente a vertente parlamentar, aquilo que falta na Europa é a vertente parlamentar, e quando se fala de vertente parlamentar, falamos quer da vertente europeia, quer da vertente nacional. Portanto, eu acho que na Europa os dois têm de crescer, o Parlamento Europeu tem de crescer, os Parlamentos Nacionais também têm de crescer na sua relevância no contexto europeu e têm de crescer em conjunto e auxiliando-se mutuamente. Portanto, a tensão que por vezes existe entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, de facto, é uma tensão que não faz sentido, tendo em conta o contexto em que ela se verifica. Como referiu na sua exposição, tem havido um esforço que tem, creio eu, crescido ao longo dos tempos, no sentido de dar maior visibilidade aos deputados do Parlamento Europeu. Portanto, o Parlamento Nacional Português tem procurado ter uma relação cada vez mais estreita com os deputados do Parlamento Europeu e acho que esse é o sentido e a sua função, o seu trabalho é importante para isso. Em termos de relações entre Parlamento Nacional e Parlamento Europeu, ou entre Parlamentos Nacionais e Parlamento Europeu, o Sr. Deputado Miguel Morgado já suscitou aqui uma questão que eu iria retomar, que tem a ver com a revisão do ato para a eleição dos deputados europeus. Essa revisão é feita por iniciativa do Parlamento Europeu, é uma competência exclusiva do Parlamento Europeu, iniciativa do projeto respeitante a essa eleição. No artigo 223 do Tratado sobre o Funcionamento está essa competência. O ato tem de ser aprovado pelo Conselho Europeu por unanimidade, mas depois tem de haver também da parte dos Parlamentos Nacionais a transposição das regras para o ordenamento interno, uma vez que têm de ser respeitados os preceitos constitucionais adequados. Ora bem, portanto, há aqui uma área onde tem de haver cooperação entre todas as instituições europeias e entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. A proposta que está sobre a mesa é uma proposta interessante, que é conhecida. Existe aqui conjunto de questões sobre se ela não deveria ter sido enviada diretamente pelo Parlamento Europeu para os Parlamentos Nacionais, mas isso é uma questão de procedimento que será certamente debatida e analisada mais tarde. Em termos de substância, a proposta tem algumas questões interessantes, algumas delas bastante polémicas, até do ponto de vista constitucional. Tem um reforço muito interessante, acabou aliás de chegar o relator, sobre esse texto nesta comissão, tem um reforço bastante interessante dos partidos europeus, que me parece que merecerá, não direi consenso, porque não é algo que seja consensual, mas merecerá um apoio bastante alargado aqui neste Parlamento, a questão de dar maior visibilidade aos partidos europeus, mas depois tem algumas questões polémicas, diria, talvez discutíveis em alguns casos. Polémica, por exemplo, a criação de um limiar mínimo de 3 a 5%, que é algo que até do ponto de vista constitucional, embora as opiniões se dividam, até do ponto de vista constitucional pode ser discutido se Portugal pode ou não ter esse limiar mínimo das votações, a questão da paridade absoluta, a questão que parece transparecer da proposta de poder haver, digamos, deputados que são simultaneamente deputados nacionais e deputados europeus. Portanto, há algumas questões que estão ali e que merecem discussão, certamente discussão bastante acesa e bastante interessante. A pergunta que eu queria deixar, não é sobre a sua opinião em relação a estes temas, mas é se está previsto ou se é previsível que a representação do Parlamento Europeu promova em Lisboa alguma, não diria apenas debates, mas alguma relação com o Parlamento Nacional no sentido de nós precocemente podermos debater estes temas, antes deles chegarem já construídos a esta Assembleia, para que esta Assembleia tome também as suas deliberações. Eu acho que seria muito interessante e seria um bom momento para intensificar a relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, nós termos momentos precoces para debater estes temas, porque são temas de altíssimo relevo político. Salientei aqui três, há outros, são temas de altíssimo relevo político e que vão suscitar seguramente a atenção dos portugueses. Depois, em termos de aprofundamento, digamos, dos mecanismos de participação dos Parlamentos Nacionais, está em discussão o chamado cartão verde. Em relação ao cartão verde, o Parlamento Europeu não tem sido totalmente claro sobre aquilo que pensa. Não sei se nos pode dizer aqui alguma coisa sobre qual tem sido o sentido da evolução da discussão em torno disso. É algo que diz respeito, sobretudo, à relação entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia, porque é, por natureza, a instituição que tem iniciativa legislativa, o Parlamento Europeu também tem, mas em áreas muito circunscritas, como é este caso da eleição dos deputados europeus. Essencialmente, a iniciativa legislativa cabe à Comissão Europeia, portanto, a questão do cartão verde respeita predominantemente à relação entre os Parlamentos Nacionais e a Comissão Europeia. Mas gostaria de saber se o Parlamento Europeu tem tido algum debate em torno disto e qual tem sido o sentido desse debate. Finalmente, em relação ao TTIP, o TTIP também tem sido debatido no Parlamento Europeu, tem sido debatido nos Parlamentos Nacionais, não tem havido grandes encontros das duas localizações, das duas instâncias em relação a isto. Gostava de lhe perguntar também se admite a possibilidade de, no futuro, quando houver uma ideia mais precisa de qual é que vai ser o sentido das negociações, se há alguma possibilidade de haver um debate conjunto entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu em relação a este tema, antes dele estar fechado. Depois dele estar fechado, caberá aos Parlamentos Nacionais. Antes dele estar fechado, talvez fosse interessante haver aí algum diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Dr. Pedro Valente da Silva. E relativamente à exposição que nos aqui fez, que foi bastante clara e bastante elucidativa daquilo que é o trabalho que está a ser desenvolvido e que será desenvolvido daqui para a frente. Relativamente a algumas questões, para que possa, se calhar, aprofundar um pouco mais. Relativamente, e aqui vai de acordo a uma questão que já foi feita, que tem a ver com a seleção dos stakeholders. Como é que esta seleção é prevista, e tendo essa relação com os temas que a cada ano serão mais ou menos relevantes politicamente para se discutir, e portanto esta recolha de contributos indicou-nos que também é muito feito em ligação com as universidades, o que nos parece correto, mas de facto se existe também essa ligação a movimentos cidadãos, por exemplo, e como é que é feita esta seleção e que tipo de partes interessadas, de stakeholders é que estamos a falar. A reforçar que, de facto, o papel deste gabinete acaba por ser muito importante através desse aprofundamento das relações entre os deputados nacionais e os eurodeputados, que pode sempre ser aperfeiçoada, também é papel desta Comissão e da própria Assembleia caminhar nesse sentido. Por último, relativamente à reforma da lei eleitoral, que acabou por ser muito referida já pelos anteriores deputados, que será também tema de debate aqui nesta comissão futuramente, até porque teremos que nos pronunciar proximamente sobre este tema, e de facto, se está pensado algum ato mais público também para uma discussão mais aberta relativamente a estes temas da documentação que já existe disponível sobre esta reforma, de facto levanta algumas questões, não só relativamente ao papel dos partidos políticos, das famílias políticas europeias e como é que será depois essa relação a nível nacional, e portanto levanta aqui questões que deverão ser alvo de um debate mais alargado na própria sociedade aqui em Portugal, e se está pensada alguma ação nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve, porque é a vantagem de ter ficado para o fim, mas queria naturalmente também meu nome e nome do CDS cumprimentar o Sr. Diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, o Dr. Pedro Valente da Silva, agradecer a exposição que nos fez, bastante, de resto, pormenorizada e bastante detalhada, e ao mesmo tempo justificar o facto pelo qual, quer eu, quer o deputado João Almeida, dentro de breves minutos teremos que nos ausentar, por força de reuniões de outras comissões, e no meu caso concreto, por inerência do cargo que eu ocupo neste momento de líder parlamentar do CDS. Eu queria só sublinhar duas outras ideias que foram ditas, as perguntas que eu queria fazer em relação aos stakeholders, em relação ao Green Card, em relação ao processo de alteração da forma de eleição de deputados europeus, até em relação ao impacto que alguma assunção de alguns partidos, até com expressão a nível do Parlamento Europeu, anti-integração, anti-euro, muito protecionistas, muito pouco europeístas, poderá ter impacto até na forma de funcionar destes gabinetes do próprio Parlamento, até porque o senhor também nota, mas isso enfim é geral, todos nós nos queixaremos certamente, que lamentou que o orçamento parco que tem à sua disposição não lhe permite fazer muitos dos projetos que gostaria, e compreendendo isso, até que ponto de facto isto poderá também ter impacto, ou seja, o recrudescimento, ou mais do que o recrudescimento, a erupção de movimentos e de partidos ao nível do Parlamento Europeu, muito céticos em relação à integração, se isso poderá ou não prejudicar, mas também o meu colega Miguel Morgado, deputado do PSD, fez essa questão, portanto não iria também desenvolver. Queria só deixar em meu nome e em nome do parlamentar do CDS os agradecimentos, os cumprimentos e ao mesmo tempo o lamento e a justificação por não podermos ficar até ao final desta audição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, vice-presidente desta comissão. Partido Socialista.
Boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Doutor, agradeço-lhe ter vindo até aqui e ter connosco e estar disponível para connosco discutir estes temas que para nós são muito importantes. E há um tema que tem vindo a ganhar especial relevância neste início de legislatura e que sendo um tema tão importante, não posso perder a oportunidade de o ter aqui para lhe fazer esta questão, para lhe colocar esta questão. O Parlamento Português, e esta Comissão em particular, tem procurado, neste início de legislatura, pensar e refletir sobre a forma como pode melhorar a qualidade do diálogo político com as instituições europeias e de dar mais eficácia àquelas que são as posições políticas deste Parlamento, da Assembleia da República, no fundo, pensar como é que o nosso desempenho nesta Comissão e neste Parlamento, não é só nesta Comissão, mas neste Parlamento, pode fazer com que as posições de Portugal possam influenciar de forma mais decisiva aquelas que são as decisões das instituições europeias, quer a Comissão, quer também, naturalmente, o Parlamento, que tem competências, também elas, legislativas e regulamentares. A discussão que temos tido tem sido uma discussão profícua, num grupo de trabalho próprio, mas, conhecendo seguramente, Sr. Doutor, o historial de participação portuguesa neste processo de diálogo político que o Tratado de Lisboa veio instituir e fundar, de alguma forma, queria endereçar-lhe esta questão. Em que medida é que o gabinete que dirige, ou enquanto representante do Parlamento Europeu e instituição, em que medida é que nos podia dar um conjunto de tópicos, de opinião fundamentada, que nos permitissem melhorar esta reflexão que estamos a fazer?
Muito obrigada, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Não tendo mais nenhuma intervenção solicitada por nenhum dos seus deputados presentes, dou a palavra ao seu diretor, Pedro Valente da Silva, para responder a estas questões vastas e variadas.
Desafiantes. Muito bem. Antes de mais, queria obviamente agradecer todas as perguntas que foram colocadas. Tentarei a responder a todas, espero não falhar um outro detalhe. Ora bem, tomou a palavra o seu deputado Miguel Morgado e designadamente, colocou um desafio sobre os temas que estariam na ordem do dia no curto prazo. Isto quando falamos, obviamente, da agenda do Parlamento Europeu. Eu penso que eles são, de certo modo, incontornáveis e são, sobretudo, ditados ou pela atualidade política. Basta, por exemplo, relembrar que o Parlamento Europeu, em novembro, aprovou um relatório sobre, a forma de encarar a luta contra o terrorismo e, designadamente, o problema daquilo que é designado por Freedom Fighters, ou Foreign Fighters, o que é um bocado estranho, porque, à partida, são os europeus que se tornaram radicalizados e que, portanto, deixam o território europeu para combater em organizações terroristas e depois regressam ao território europeu, portanto estamos a falar de cidadãos europeus, não é? E esse, por exemplo, esse relatório foi decidido na sequência dos trágicos eventos do Charlie Hebdo. Portanto, estamos a falar em janeiro do ano passado e, portanto, há toda uma fase, portanto, de decisão de abertura de um relatório, de nomeação do relator. Esse relatório segue, portanto, é analisado no âmbito da Comissão de Liberdades Cívicas, depois há pareceres de outras comissões que estão associadas e, portanto, acabamos por ter um relatório que, obviamente, é um relatório de iniciativa legislativa, não estamos a falar em nenhuma... Não é um relatório que nasce de uma proposta legislativa que é apresentada pela Comissão, mas que, de acordo com o ritmo com parlamentar, é apenas aprovado, quase na véspera, já posteriormente, aos últimos atentados. Portanto, isto mostra que há aqui, muitas vezes, há aqui dois tipos de relatórios, digamos assim. Há os relatórios que têm a ver com propostas legislativas que são apresentadas pela Comissão e que decorrem, normalmente, do plano de trabalho da Comissão. Portanto, a Comissão, no final, portanto, esta atual Comissão, em setembro do ano passado, apresentou um programa de trabalho que comporta, designadamente, propostas legislativas e, consoante essas propostas legislativas são apresentadas pela Comissão Europeia, portanto, aí o Parlamento Europeu vai iniciar a atribuição de relatórios, a atribuição do relator, dos relatores sombra, dos pareceres, até chegar, finalmente, à adoção de uma resolução legislativa por parte do Parlamento Europeu. E estamos, por exemplo, a falar de relatórios de natureza legislativa, eu diria desde logo dois que estão neste momento, sobre os quais já há propostas legislativas e que vão captar a atenção política e mediática nos próximos tempos, que é aquele relatório que tem a ver, designadamente, com criar-se um mecanismo de relocalização permanente para refugiados, portanto é uma proposta legislativa que foi feita pela Comissão Europeia, que já tem um relator, que é um deputado britânico do grupo conservador, e que, portanto, vai ser discutido no âmbito de um processamento legislativo. Eu, por exemplo, acho, fazendo agora a ponte com outras sugestões que foram aqui feitas, eu acho que temos aqui uma janela de oportunidade se a Comissão, se esta Comissão, e eventualmente a Comissão das Liberdades Cívicas desta Assembleia, entender, por exemplo, chamar, enfim, pode-se sempre tentar convidar o relator, mas isso depende sempre da sua agenda política, mas, por exemplo, convidar os deputados portugueses que têm assento nesta Comissão de Liberdades Cívicas. É óbvio que se levantam outras questões, porque, obviamente, neste caso, não temos todos os partidos que estão representados nesta Assembleia da República, têm representantes nesta Comissão, mas isso é uma, enfim, é uma sugestão que caberia, obviamente, e que podia ser compensado com outros convites incidentes sobre os relatórios em que são, digamos, deputados de outros partidos que têm assento nessa Comissão. Por exemplo, isto é um relatório que, obviamente, neste momento nem sequer há um projeto de relatório por parte do relator, mas eu penso que devido à pressão política e mediática será um procedimento legislativo que avançará com muita rapidez. E, portanto, penso que seria um tema interessante para eventualmente ser abordado por esta Comissão e convidar, quer dizer, pelo menos considerarem, convidar os deputados portugueses que têm assento nesta Comissão, eventualmente, a partilharem os pontos de vista que eles têm quanto a esta proposta legislativa com os senhores deputados. Outra proposta também neste âmbito tem a ver com aquilo que é, aquela lista daqueles países que são considerados países, enfim, nem sei como é que se diz em português, perdão-me às vezes, o países seguros, safe countries, pronto. E isto é uma proposta que também foi apresentada e que, no fundo, fará com que os pedidos de asilo de pessoas que são cidadãos destes países sejam analisados com maior rapidez, mas que também permite, eventualmente, que se essas pessoas não puderem beneficiar de proteção internacional, também sejam, digamos, devolvidas, entre aspas, a estes países mais rapidamente. Nós aqui estamos a falar, essencialmente, de países da zona balcânica, muitos dos quais já são países candidatos, e do caso da Turquia. O caso da Turquia, obviamente, é um caso um bocado mais complicado. Há uma proposta legislativa que já foi apresentada pela Comissão neste âmbito e, portanto, e que, de fundo, faz parte de um pacote ligado também a outro mecanismo permanente de relocalização, e penso que serão dois temas que poderiam ser objeto de eventual troca de pontos de vista com os deputados portugueses que têm assento nestas comissões que estão diretamente ligadas. Outro tema que eu acho que, obviamente, é incontornável e que temos, neste caso, até deputados portugueses que desempenham funções bastante proeminentes, tem a ver com um conjunto de relatórios que estão ligados, digamos, a um exercício que está a decorrer de reavaliação do próprio semestre europeu. Portanto, a Comissão, como sabem, apresentou uma comunicação em outubro sobre o semestre europeu, em que designadamente tenta agilizar um pouco ou criar aqui dois aspectos, uma parte que seria essencialmente uma primeira parte em que faria uma análise, sobretudo ao nível da zona europeia e da zona euro, e depois seguir-se-ia então aquela parte em que há designadamente os relatórios específicos para os países, em que haverá depois o relatório com sugestões específicas. E aí nós temos, portanto, tudo isso está ligado, como sabem, a um documento que se chama, portanto, Análise de Crescimento Anual, e, por exemplo, a relatora do Parlamento Europeu que tem a cargo esse dossiê é a deputada Maria João Rodrigues. Portanto, temos uma relatora europeia que tem um papel fundamental, é ela que está a elaborar um relatório sobre a última análise anual de crescimento que foi preparada pela Comissão. Para além desse relatório, há um relatório que tem a ver, por exemplo, com as questões mais diretamente ligadas ao emprego e aos assuntos sociais, que também é um tema que está dentro da análise macroeconómica do semestre europeu, e que tem também como relatora outra deputada portuguesa, que é a deputada Sofia Ribeiro, do PSD. Eu posso-vos dizer, em termos de calendário, que este pacote de relatórios sobre o semestre europeu vai ser adotado numa sessão plenária que terá lugar em 24 ou 25 de fevereiro, portanto, ainda não foi analisada nas respectivas comissões, mas, portanto, já há, porque obviamente é um tema, qual a pressa, digamos assim, ou a urgência destes relatórios? Tem a ver, porque obviamente, como sabem, em março o Conselho Europeu vai tomar uma posição sobre a análise anual de crescimento que foi apresentada pela Comissão. E, obviamente, o Parlamento Europeu quer que estes relatórios estejam aprovados antes da reunião do Conselho Europeu, de modo, enfim, a dar o seu contributo. Estes relatórios, portanto, estão neste momento nas duas... Há estes dois relatórios e depois ainda há um terceiro relatório que está a ser analisado pela Comissão do Mercado Interno, onde também há deputados portugueses que têm assento nessa comissão. E, portanto, este pacote destes três relatórios subirá a votação final no plenário, naquilo que se chama mini-sessões plenárias e que vai ser, estava inicialmente previsto para março, mas foi antecipado para fevereiro. Por exemplo, eu penso que poderia ser interessante, no âmbito desta comissão, eventualmente convidarem, neste caso, os relatores e outros deputados portugueses que tenham assento nestas comissões, de modo a que haja aqui uma troca de impressões frutuosa e que, obviamente, enfim, esta comissão e outras comissões que levem a cabo estes temas possam, enfim, com os seus homólogos deputados portugueses ao Parlamento Europeu, trocar impressões sobre o tema. Portanto, isto são dois exemplos de temas que vão estar, que estão na agenda do Parlamento Europeu. Depois há aquelas questões que têm a ver com, enfim, com a própria atualidade. Quer dizer, eu tenho aqui um documento que, enfim, que faz... Há aqui um tema que eu não referi, mas que também está ligado um bocado a este pacote da justiça e da prevenção do terrorismo, embora neste caso seja praticamente um pacote que está fechado, embora ainda tenha que ir ao plenário, e que tem a ver com o acordo que foi alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativamente àquele tema que se arrastou durante muito tempo, chamada o Passenger Name Record, portanto, aquele registro de passageiros, porque havia designadamente uma questão que estava a ser discutida entre o Parlamento e o Conselho relativamente ao objeto, portanto, que tipo de voos, por exemplo, eram abrangidos pela obrigação de reporte por parte das companhias aéreas dos dados pessoais. Isto foi, por exemplo, um acordo que foi terminado, que finalmente chegou-se a este acordo em novembro do ano passado. E, portanto, agora o que é que se faz? Portanto, a Comissão de Liberdades Cívicas já deu o seu acordo, portanto, a esta conciliação que houve, mas será necessário ainda que o Parlamento em bloco o voto em plenário e, posteriormente, que depois o Conselho também o adote. Eu posso-vos dizer, isto também é a informação que recebi há pouco tempo, que será, portanto, a votação do plenário do Parlamento Europeu sobre o acordo que foi chegado ao Conselho terá lugar, por exemplo, na sessão plenária que está prevista para fevereiro. Ou seja, este dossiê, como sabem, arrastou-se durante muitos anos, mas nos últimos tempos conseguiu-se chegar a um acordo com o Conselho e, obviamente, é do interesse de todas as instituições, por razões óbvias, por razões que têm a ver com a prevenção do terrorismo, portanto, que este pacote seja adoptado o mais rapidamente possível. Depois, há outras questões que têm a ver, se voltarmos, por exemplo, a matérias de natureza económica, por exemplo, a própria Comissão Europeia também apresentou em novembro último uma proposta com vista à criação de um sistema europeu de garantia de depósitos. Portanto, é uma proposta que vai seguir agora o seu caminho e que, portanto, penso que também neste âmbito de todo um pacote de análise e de discussão sobre aquilo que é o semestre europeu e sobre, por exemplo, seja a União Orçamental, seja a União Bancária, penso que aí, enfim, é uma matéria que obviamente vai levar o seu tempo e penso que seria de toda utilidade que esta Comissão eventualmente convidasse os deputados portugueses e, enfim, de modo a manter uma discussão sobre estes temas. A este propósito, pronto, eu também posso-vos dizer, acabei de receber esta informação hoje, não sei se os deputados já a têm, mas, por exemplo, vai haver no âmbito daquelas reuniões anuais que têm lugar entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais e que vão ter lugar em 16 de fevereiro, portanto, que é organizado também no âmbito da presidência neerlandesa do Conselho. Portanto, a ordem do dia destas reuniões interparlamentares, enfim, não é surpresa nenhuma, também será, sobretudo, os temas que estão ligados à economia, designadamente aos temas do semestre europeu. Portanto, eu confesso que não sei como é que se articula aqui a questão, depois, a nível da representação da Assembleia da República nestas reuniões interparlamentares, mas, enfim, portanto, isto está prevista para a semana de 16 de fevereiro e será, digamos, o tema que será discutido no âmbito deste fórum parlamentar de discussão entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu. Relativamente à escolha dos stakeholders, aqui, obviamente, desempenha o Parlamento Europeu, enfim, o Gabinete do Parlamento Europeu, desempenha aqui um papel fundamental. Os stakeholders são, isto é assim, nós normalmente, quando discutimos um certo tema, e voltando ao que disse o deputado Miguel Morgado, desejavelmente, e tentamos fazer sempre isso, o tema é discutido, portanto, entre os deputados europeus, os stakeholders académicos, numa fase em que não há uma decisão tomada ainda pelo Parlamento Europeu. Por exemplo, nós este ano Organizamos eventos, por exemplo, sobre a União da Energia, organizamos um debate em julho, só agora, em dezembro passado, é que foi aprovada, e trata-se de um documento político, portanto é uma resolução de iniciativa sobre a União Energética. Portanto, aqui o que nós fizemos foi convidar designadamente, não apenas, por exemplo, as várias associações de defesa dos consumidores, que obviamente há aqui uma vertente de proteção dos consumidores, portanto, no âmbito deste pacote energético. Portanto, convidamos, obviamente, quer representantes das empresas que fornecem energia, quer da outra parte, representantes das várias associações de defesa dos consumidores. Obviamente a mais notória é a DECO, mas há outras associações portuguesas, há a Associação de Direito do Consumo, há vários tipos de associações. Portanto, aqui no fundo é proporcionar um espaço em que os deputados europeus possam discutir com os vários interessados. Neste caso da energia, são fundamentalmente, por um lado, as empresas que operam no setor da energia e, de outra parte, os consumidores. Portanto, e nós fizemos questão em convidar, portanto, representantes, e tivemos o prazer de ter representantes dos dois lados, digamos assim, da equação. Por exemplo, fizemos, em conjunto com a Comissão, organizamos um grande seminário sobre as negociações do TTIP, em que o dividimos por vários painéis. Por exemplo, tivemos um painel sobre agricultura. Nesse painel sobre agricultura estiveram representados as associações de agricultores, designadamente aquelas que estão mais diretamente, como sabem, aqui há questões que têm a ver com a proteção das denominações geográficas de origem. Tivemos representantes, por exemplo, do vinho do Porto, tivemos representantes da indústria de tomate, onde há, por exemplo, uma forte contestação, digamos, a um acordo, porque esse setor de atividade acha, por exemplo, que vai deparar com uma concorrência muito forte por parte dos Estados Unidos. Tivemos também um painel, por exemplo, sobre a contratação pública, que é outros temas quentes do TTIP, não é? Designadamente há intenção por parte da União Europeia de que as empresas europeias não possam participar apenas nos concursos a nível federal, mas que, por exemplo, possam também participar ao nível dos concursos a nível estadual, que abre um fecho, digamos, muito interessante a nível de concursos públicos. Tivemos também um painel sobre esse tema. Tivemos um painel sobre comércio e sobre indústria. Por exemplo, aí tivemos, voltando um bocado à contratação pública, tivemos representantes, por exemplo, da Organização das Empresas de Construção Civil. Tivemos representantes também dos setores em que, à partida, enfim, são aqueles que são também mais, que teriam mais a ganhar, de acordo com alguns estudos, por exemplo, o setor do têxtil, o setor do calçado, o setor dos moldes, mas também tivemos representantes dos sindicatos. Portanto, e nestes painéis houve sempre representantes de cada uma das principais, de cada uma das confederações sindicais, quer da CGTP, quer da UGT. Depois tivemos também um painel, enfim, sobre uma questão que era e continua a ser um dos temas fortes do âmbito da negociação, que tinha a ver com aquilo, com o sistema de resolução de conflitos. Por exemplo, quando nós fizemos organizamos este seminário, que foi em março, a proposta que estava em cima da mesa era que se continuasse a aplicar o sistema tradicional de resolução de conflitos com recurso a árbitros. Como sabem, entretanto, houve uma forte contestação por parte, lá está, de stakeholders relativamente a este modelo, que curiosamente é um modelo que existe na esmagadora maioria dos acordos comerciais que existem até o momento, mas na sequência, e por exemplo esteve aí presente, não, teve presente também o professor Vital Moreira, até porque tenho um conhecimento privilegiado desta matéria, porque foi presidente da Comissão de Comércio Internacional na anterior legislatura, e é um académico reputado, e teve a discutir também esta questão. E, entretanto, como sabem, houve uma evolução muito grande, também muito por pressão do Parlamento Europeu, porque o Parlamento Europeu, numa resolução que aprovou em julho, em que, digamos, de certo modo, elenca as suas linhas vermelhas relativamente ao TTIP, um dos pontos fulcrais foi que o Parlamento Europeu entendeu que o sistema clássico de resolução de conflitos investidor-Estado não defenderia de forma apropriada os interesses da União Europeia e, portanto, entretanto, houve uma evolução de posição por parte da Comissão, que, entretanto, já apresentou uma proposta que consagra um sistema completamente inovador de haver um painel, portanto, um painel composto por juízes, portanto, já não são árbitros, são juízes, que são indicados pelas partes, e que é um painel que tem,
digamos, um tribunal de primeira instância e um tribunal de segunda instância. Portanto, pode-se que ver, aqui é um exemplo concreto em onde a pressão da opinião maioritária do Parlamento Europeu e a pressão de muitas associações da sociedade civil fizeram com que a Comissão Europeia mudasse a abordagem e que tinha vindo a ser consagrada em todos os acordos comerciais que até à data a Comissão, melhor, a União Europeia, a Comissão Europeia negociou e a União Europeia concluiu. E a Comissão já assumiu o compromisso, por exemplo, de que este sistema passará a aplicar-se a todos os acordos internacionais que, entretanto, estejam ou venham a ser lançados. Portanto, só para resumir um pouco, digamos que a escolha dos stakeholders tem a ver, obviamente, digamos, os interesses conflituantes ou divergentes no dossiê em questão e também o próprio lugar onde o evento tem lugar também tem a ver muitas vezes com a ligação ao tecido empresarial e económico da região. Por exemplo, nós decidimos fazer um seminário onde foi discutida a política do mar e onde estiveram os deputados europeus que têm assento na Comissão das Pescas, designadamente o deputado João Ferreira, que há pouco tempo tinha sido relator de um relatório sobre aquilo que é designado a economia azul, e foi escolhido fazê-lo em Faro. Porquê? Porque há aqui uma ligação óbvia com o tecido económico da região e porque a Universidade do Algarve, a par com a Universidade do Porto, são aquelas universidades que têm centros de investigação sobre a biologia marítima, aqueles que são mais reputados em Portugal. Obviamente, pronto, isto parte sempre de uma certa discricionariedade de avaliação por parte do gabinete, mas há um propósito claro e transparente de trazer a bordo os stakeholders que estejam diretamente ligados. E voltando atrás, obviamente, tentando, por exemplo, nós fizemos um debate sobre, por ocasião do aniversário da conclusão dos acordos iniciais de Schengen, isto ainda antes da avalanche, digamos assim, do problema dos refugiados, isto, portanto, em junho do ano passado, onde estiveram representadas já as associações, ainda não existia esta plataforma de apoio aos refugiados, mas tivemos várias organizações, portanto, que já há vários anos que desempenham um papel no sentido de facilitar o acolhimento, por exemplo, de refugiados ou que contactam diretamente com os imigrantes. Voltamos a fazer uma ação sobre esta matéria já em novembro em Coimbra e já tivemos representantes, sobretudo aqueles que estão, aliás, a região centro, como sabem, é uma região, se podemos dizer, pioneira no acolhimento, digamos, de refugiados, onde estiveram representantes das associações que estão a contribuir no terreno para acolhimento dos refugiados. Portanto, há esta questão que tem a ver com isso. Por exemplo, já tínhamos feito na legislatura anterior uma ação sobre a política europeia de emprego e, quer dizer, a escolha do Porto não foi uma escolha ao acaso, porque, enfim, eu sou portuense, provavelmente já devem ter notado o sotaque, mas tem a ver com o facto de ser uma das zonas do país que é das mais afetadas pelo desemprego. Obviamente que é algo que afeta o país em geral, mas, enfim, a região norte é uma das... Não sei exatamente se é a região mais afetada pelo desemprego, mas é uma das regiões mais afetadas pelo desemprego. E, portanto, quer dizer, provavelmente já fizemos também uma ação dessas em Lisboa. Portanto, isto só para vos dizer que tem a ver, portanto, a escolha, quer do local, quer dos parceiros, tem muito a ver, digamos, com a ligação entre a região em questão e o tecido económico. Quanto à lei eleitoral, enfim, lei eleitoral, que é um tema bastante interessante, eu penso que a proposta que foi apresentada pelo Parlamento Europeu, eu acho que tem, sobretudo, em tentar aproveitar, perdoem-me às vezes um bocado os estrangeirismos, mas tentar aproveitar um bocado o momento que foi criado com as últimas eleições para o Parlamento Europeu. Como os deputados sabem, o Parlamento Europeu, penso que foi bastante hábil no sentido, de certo modo, impor aquilo, que, enfim, aquela palavra do Spitzenkandidaten, que entrou no jargão, portanto, impor os chamados candidatos a Presidente da Comissão Europeia, que obviamente não está previsto, isso não está previsto nos tratados, não é? Portanto, cabe ao Conselho, uma vez tendo em conta os resultados das eleições para o Parlamento Europeu, indicar uma personalidade que depois, por sua vez, ficará sujeita, e depois também há aqui uma mudança que, enfim, não é puramente semântica, e o Parlamento Europeu também aproveitou isso, porque, como sabem, anteriormente, no Tratado de Lisboa, antes do Tratado de Lisboa, os tratados diziam que o Presidente da Comissão seria aprovado pelo Parlamento Europeu. Entretanto, passou-se a falar em que será eleito pelo Parlamento Europeu. E penso que houve aqui uma manobra, aliás, o Parlamento Europeu é perito, se quiserem, em tentar, muitas vezes, ganhar poderes mesmo entre as revisões dos tratados, muitas vezes através dos chamados acordos interinstitucionais. Por exemplo, outro exemplo é a questão das audições dos comissários. A prática de audições dos comissários não está, foi uma prática que foi ganha pelo Parlamento Europeu e sem estar prevista nos tratados. E como vocês sabem, alguns candidatos a comissários já foram chumbados depois de prestações em audições que foram consideradas mais ou menos calamitosas. Obviamente que às vezes há um trade-off em termos políticos, portanto é o chamado grilling, não é? Portanto é a operação que é usada. Mérito do Parlamento Europeu, portanto, que conseguiu, e hoje em dia ninguém questiona as audições aos candidatos a comissários. O que aconteceu com as eleições do Parlamento Europeu foi isto: de certo modo, o Parlamento Europeu conseguiu criar uma dinâmica em que, digamos, os eleitores, ao mesmo tempo que, obviamente, estão a votar nos seus representantes ao Parlamento Europeu, uma vez que as principais famílias políticas europeias decidiram, que escolheram os seus candidatos, portanto, como que estariam, ao votar nos seus representantes, ao mesmo tempo estariam a votar em determinado candidato como candidato à presença da Comissão Europeia. E como se lembrarão, houve uma, em função dos resultados para o Parlamento Europeu, e quando se, enfim, obviamente toda a gente sabia que eram os principais candidatos, não é? Aliás, penso que tivemos a felicidade nas últimas eleições europeias destes candidatos serem pessoas a nível europeu bastante conhecidas, e algumas delas até conhecidas em Portugal, serem, enfim, eram o Sr. Juncker, não é? O então Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, mas não esqueçamos, por exemplo, que o Partido da Esquerda Europeia tinha o seu candidato a Presidente da Comissão Europeia, era o atual Primeiro-Ministro grego, o Sr. Tsipras, portanto, que já à altura já era bastante conhecido. Portanto, eu acho que se criou aqui uma dinâmica, obviamente, e agora, daí penso que o Parlamento Europeu está a tentar, e designadamente aquela proposta que foi apresentada no âmbito desse pacote, de criar uma circunscrição comum europeia, que seria encabeçada pelos candidatos das famílias políticas europeias. Portanto, obviamente que isso é uma proposta, e vamos ver qual é a reação designadamente do Conselho e a própria reação dos Parlamentos Nacionais. Como o Sr. Deputado já também referiu, isto muitas vezes tem, enfim, há questões constitucionais que também estão ligadas, não é? Relativamente à lei, a essa proposta de revisão da lei eleitoral da União Europeia, eu penso que há uma ou duas propostas que são bastante interessantes. Aliás, eu penso que elas, mais cedo ou mais tarde, vão também ser consideradas em termos de legislação interna, que é a questão do voto eletrónico. Eu penso que vai ser mais ou menos incontornável. Eu, por exemplo, a deputada Edith Estrela já não está aqui presente, mas eu lembro-me de ter feito uma visita com ela ao Brasil, onde estivemos no Tribunal Supremo Eleitoral do Brasil, e imaginem o Brasil, um país com quase 200 milhões de habitantes, que 3 horas ou 4 horas depois das votações tem todos os resultados eleitorais. Portanto, eu acho que o Brasil neste aspecto é um exemplo de boas práticas. Portanto, o voto eletrónico permite, é seguro, e permite que um país com aquela dimensão, e infelizmente às vezes na Europa tal não acontece, e nesse caso, não, o nosso caso não é particularmente o mais dramático. Eu vivi em Itália, eu lembro-me de umas eleições em Itália em que aquilo, primeiro que soubessem os resultados, passaram horas e horas e horas e nem sequer se conseguiam ter previsões mais ou menos eficazes. Portanto, acho que o voto eletrónico e mesmo o voto por correspondência dos portugueses que residem no estrangeiro e que neste momento também não é possível, penso que isso são medidas, enfim, de natureza logística, mas que provavelmente serão incontornáveis e que têm a ver, quer dizer, nós estamos a falar de um ato, de um ato eleitoral europeu que data de 1976 e que foi uma vez modificado. Como nós sabemos, a sociedade mudou de uma maneira impressionante desde então, não é? Quer dizer, de continuarmos com este tipo de paradigma, penso que não faz muito sentido. Há aqui outra questão, a questão que o Sr. Deputado referiu dos tetos. Eu penso, enfim, não tenho certeza absoluta, mas eu penso que a questão dos tetos se aplica essencialmente aos grandes Estados-membros. Ou seja, penso que a proposta que está feita por parte do Parlamento Europeu tem a ver, portanto, com os países que têm um círculo nacional único e cujo círculo elege mais de 26 deputados. Ou então que tem vários círculos nacionais, dos quais cada um deles elege pelo menos 26 deputados. Eu penso que não se aplica direito, portanto, não é o caso de Portugal. Portanto, penso que a questão dos tetos não será de aplicação direta ao caso português. Depois, há duas inovações que penso que são interessantes e que são, obviamente, problemáticas, mas também acompanham, de certo modo, o ar dos tempos, que é a questão da capacidade eleitoral ativa. Não é? Portanto, ela varia, como sabem, entre Estados-membros, embora haja maioria dos Estados-membros, portanto, a capacidade eleitoral ativa é 18 anos, mas há alguns Estados em que a capacidade eleitoral ativa é 16 anos. Portanto, e há esta proposta eventual de baixar, portanto, a idade para os 16 anos. Outra questão, outro aspecto que é importante, quanto mais não seja para dar uma dimensão ainda mais europeia às eleições europeias, é o facto da proposta também, de nos próprios boletins de voto, para além enfim, da identificação do Partido Nacional e do respectivo símbolo, aparecer também a identificação do Partido Europeu, do qual esse Partido Nacional faz parte, e que apareça também o respectivo símbolo. Enfim, eu penso que são inovações para, no sentido de dar uma dimensão ainda mais europeia às eleições europeias. Outra questão que foi apresentada aí tem a ver com a fixação de um prazo até ao qual poderão ser apresentadas as candidaturas. E, portanto, isto varia também entre Estados-membros, e não é o caso português, mas há Estados-membros em que a lista dos candidatos pode ser apresentada até um período relativamente próximo das próprias eleições. E, portanto, a ideia é que elas tenham que ser apresentadas até 12 semanas antes das eleições. Portanto, isto de modo também é que haja uma maior identificação dos candidatos e, portanto, que haja, enfim, que haja aqui, portanto, uma campanha eleitoral europeia, digamos assim. Pronto, isto é um bocado numa pincelada, eu não sei como é que estamos de tempo.
Estamos mal,
não é? Bem, eu vou só ver então um instante se tem aqui mais uma outra questão.
As informações são tão detalhadas e tão interessantes que nós estamos a deixá-lo falar com a liberdade possível dentro da nossa mais ou menos elástica ordem do dia, que permite sermos mais parcimoniosos na segunda parte da nossa reunião ordinária. Por isso, pode continuar.
Não, enfim,
com a sua
exposição. Eu acho que isso. Há aqui uma questão a questão do Carteiro Verde, eu confesso que não conheço o detalhe. E como disse, sinceramente, não sei se o Parlamento Europeu. Eu penso que o Parlamento Europeu não tem uma posição formal, ou ainda não emitiu uma posição formal sobre esta matéria. De todo modo, o que há também. Há dois relatórios que estão em preparação e que são dois relatórios que fazem parte da Comissão de Assuntos Constitucionais e que provavelmente analisarão este tema, mas sinceramente não conheço, enfim, não sei se desconheço que haja uma posição formal do Parlamento Europeu relativamente à questão do cartão verde. Digamos, à guisa de conclusão, o que eu penso que seria proveitoso, seria interessante, era de facto haver uma, enfim, como sabem, a Assembleia da República tem um representante permanente junto da União Europeia, que tem acesso privilegiado à informação, quer da Comissão, quer do Parlamento Europeu. Obviamente eu tenho alguns contactos ocasionais com o representante, mas eu penso que se poderia aqui fazer, em conjunto com o Secretariado da Comissão de Assuntos Europeus, e penso que é relativamente fácil, designadamente quando estamos a falar de procedimentos legislativos, de fazer uma, enfim, uma espécie de shortlist de temas que mereceriam uma análise por parte desta Comissão. Obviamente penso que aqui serão privilegiados temas que tenham uma componente mais política. Obviamente que há aqui questões que têm a ver com a União Digital, que têm a ver com a União da Energia, em que obviamente, quer dizer, penso que são interessantes para esta Comissão, mas provavelmente nesse caso analisá-los em conjunto com as comissões que estão mais diretamente ligadas a estes temas. Mas eu penso que, uma vez identificados estes temas, e penso que é um exercício que se poderá fazer com uma relativa facilidade, digamos, o conselho que dou, até porque isso, um convite que será feito pela Comissão de Assuntos Europeus, obviamente tem um peso institucional, e eu já apontei aqui alguns casos de deputados que têm assento, ou porque são relatores, ou porque têm assento em comissões que estão a abordar estes temas, poderiam ser convidados pela Comissão dos Assuntos Europeus, de modo em que tempo útil, desejavelmente, enquanto não há uma posição a nível da Comissão, mas, enfim, poderá já haver uma posição a nível de Comissão, mas, como sabem, muitas vezes, quando os documentos são submetidos ao plenário, há todo um conjunto de modificações a essa mesma posição que foi já adotada, ou propostas de modificação a essa proposta que foi adotada pela Comissão, de molde a discuti-los, e penso que aqueles que são mais, quer pelo impacto político, quer mediático, aqueles que seriam mais prementes, seriam os temas que estão ligados quer à migração, quer aos refugiados, porque a Comissão está a apresentar periodicamente vários relatórios sobre este tema, e também as questões que estão ligadas à governação económica da União Europeia. Obviamente há todo aqui um conjunto de temas, mas estes são aqueles que, enfim, que penso que neste momento captam mais a atenção política e a atenção mediática. Pronto, e se, de modo a não me alugar em excesso, penso que ficaria por aqui, se estiverem de acordo.
Muito obrigada, Sr. Dr. Pedro Valente da Silva. Acho que estamos todos muito bem esclarecidos sobre todas as questões que foram aqui levantadas, como já antes estávamos esclarecidos com a sua intervenção inicial sobre as atividades variadas e detalhadas que o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal tem desenvolvido. Por isso, queria-lhe agradecer muito. Queria-lhe agradecer também uma certa sintonia que a sua intervenção e a sua escolha de temas leitmotiv e atuais para esta comissão acompanhar coincidam exatamente com os temas que esta comissão já integrou como temas importantes para acompanhar de forma permanente, recorrente e detalhada, através designadamente de relatores permanentes que, com antecedência, com debate prévio e com ponderação através de audições de stakeholders, como referiu, possam vir a ser objeto de uma produção de relatório profícua e, sob o ponto de vista da qualidade, exigente. Por isso, esta audição veio muito a desse encontro e vem reforçar aquilo que é a grande intenção desta Comissão dos Assuntos Europeus e que é a intenção também das instituições europeias, designadamente do programa do Jean-Claude Juncker, de um estreitamento cada vez mais profundo entre as instituições europeias sediadas em Bruxelas e os parlamentos nacionais. É nossa vontade que essa seja uma efetiva realização nesta legislatura. Temos um plano já de atividades que foi comunicado ao Presidente da Assembleia da República, em que muitos das questões que agora foram tocadas pelo Sr. Diretor do Parlamento Europeu em Portugal estão lá plasmadas, isto sem prejuízo de, nas futuras sessões legislativas, podermos ainda dar mais ênfase a algumas daquelas questões que agora foram aqui levantadas. Não posso é deixar de dizer que temas como o semestre europeu, como a questão dos refugiados, como a luta contra o terrorismo, como todas as questões que estão ligadas a um aprofundamento do projeto europeu que tem a ver com grandes temas da atualidade, estão na nossa agenda e são, como lhe disse, objeto de uma atenção especial e de um procedimento especial que passa pela nomeação de relatores permanentes. Por isso, Sr. Dr. Pedro Valente da Silva, quero lhe agradecer uma vez mais em nome desta comissão, a que presido com muita honra, porque esta comissão tem feito um trabalho notável com a colaboração de todos os senhores deputados, dos vários grupos parlamentares e de todos os senhores ouvidos, todas as personalidades responsáveis ouvidas até ao momento. Quero lhe agradecer em meu nome e em nome dos senhores deputados, a sua profícua, frutuosa, detalhada e competente exposição e voltar a reiterar os maiores sucessos europeus, pessoais e profissionais na condução deste seu munos, desta sua missão à frente do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal. Muito obrigada, Dr. Pedro Valente da Silva. Vamos fazer 2 minutos de pausa para prosseguirmos a nossa ordem de trabalhos ordinária.